caldo nu, caldo nu.
A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E para começar, que tal um poema como aperitivo?
Vida há esta vida e a morte ali bem perto. Quando eu morrer, não vou ao cemitério, garanto que não vou. Fico duro parado por minha conta, eu não vou. Quem quiser que me leve, vida.
Olá Cássio, olá Pitanga, é um prazer estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. E como em outros programas, eu sempre gosto de iniciar o nosso bate-papo, né, com aquela mesma pergunta: como foi que tudo começou? Como é que iniciou o interesse de vocês pela arte, né? Pelo mundo da arte, da poesia, da música? Como é que surgiu esse interesse, esse gosto na vida de vocês? E como é que isso se desenvolveu ao longo da trajetória de vocês?
Bem, como a maioria dos artistas, eu comecei a me interessar por arte logo cedo. Gostava muito de cantar e comecei a montar bandas, né? Todo jovem faz isso. Participei de festivais de música aqui em Recife, ganhei alguns. Aí depois fiz o meu primeiro show individual, foi no Teatro do Parque, e depois não parei mais. Tenho feito muito pouco show, porque assim não encontro receptividade dos órgãos, entende? Porque antigamente era diferente, você ia num órgão, assim, numa prefeitura, você ia numa Fundarp, alguém te recebia, você falava de suas demandas, você conseguia uma pauta do teatro, mas hoje em dia é tudo muito burocrático, não é? E tudo muito projeto, né? Então, assim, quem faz a sua arte paralelamente e vive nesse turbilhão de escrever projetos, entendeu? Não é o meu caso. Eu não vivo na burocracia. Tem um amigo ou outro, uma pessoa ou outra que faz um projeto para mim, que escreve, e a gente vai, eu vou seguindo. Eu acredito que eu não vou deixar de cantar nunca, só se adoecer ou quando morrer, porque a minha missão é cantar, independente da maré, se está baixa, se está alta, entendeu? Eu sempre tento fazer e sempre consigo fazer alguma coisa.
O poeta nasce do próprio poema. A poesia nasce do nada e vai andando paralelamente com o nosso sonho. Isso é ser um poeta.
Pitanga, você já passou pela pesca artesanal, pela construção civil, já foi taxista, tem aí uma trajetória de vida bem diversificada, bem ampla. O que é que todas essas experiências de vida te acrescentam em teu trabalho artístico?
A lei da sobrevivência, constituir família e ter essa vida poética, que é uma vida assim livre de tudo. Então você precisa trabalhar em qualquer coisa. Das melhores profissões do mundo, taxista. Ser taxista já é um poema, porque você é livre. Você anda com os pés do cliente. Todo mundo lhe leva para algum lugar. Isso já é bastante poético quando você vai para onde não quer ir.
Cássio, na tua história e na tua trajetória, a gente vê uma participação em vários festivais, inclusive com prêmios em alguns. Como estão os festivais hoje? Os artistas ainda podem contar com esses espaços? Ainda são espaços importantes para o artista? artista. Como é que você avalia esse cenário?
Quando eu comecei a cantar na minha cidade querida, Recife, que eu sou recifense, eu tive a felicidade de cantar em vários festivais. Festivais do Rally, Festival de 2001, dos colégios, né? Festivais da Católica, tinha festivais também. Tinha um festival maravilhoso na Católica. Então, assim, era muito interessante. Você não ganhava nada, mas você estava divulgando o seu trabalho quando eu era jovem, né? Aí cheguei até a ganhar um festival do... De fato, eu ganhei vários festivais, mas eu ganhei um Sesc Tribuna, que foi um festival bem interessante. Ganhei melhor intérprete. Mas aí, hoje em dia, não tem mais festival. Eu não conheço festival. Aqui em Recife, eu não conheço nenhum festival. Eu não ouço falar em nenhum festival, assim, concorrendo, né? Tem festivais, assim, grandes, como a Biopo Rock, como o Coquetel Molotov e outros, mas são festivais para pessoas renomadas, pessoas que vêm de fora. Eu nunca tive espaço nesses festivais. Agora, festival, como ao pé da letra, festival que você escreve uma música e compete com outros compositores e outros cantores, não tem mais em Recife, eu não conheço, eu gostaria muito que voltasse.
A gente fecha esse primeiro bloco com música e poesia. Com vocês, mais um poema de Mário Pitanga e a música Boy, de Cássio Sete.
O doce amargo, o sabor da saudade, voando na solidão, viajando em caminho torto, sem saber para onde correr. Vesti uma cara diferente de todos os dias, nada foi visto, e saborear uma dor que veste a solidão de um homem que sofre por tudo ou por nada. Um simples amor que chora, sempre chora, e o sorriso muitas vezes partindo no infinito dos lábios, nunca beijado, mas muito desejado, saudade.
I love you, boy. You are my splendid dream. But I need you to say goodbye forever and ever.
Cássio, você teve um CD aí que foi um CD de sucesso, né? Que foi O Medo da Dor, com participação de vários artistas, que foi bem recebido pela crítica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse CD e sobre os projetos que vieram depois dele. Você não fez novos CDs, né? Mas e músicas? Teve outras músicas, outras composições? Como é que você tem feito em suas criações mais recentes?
Sim, eu gravei o meu CD, O Medo da Dor, produzido pelo contrabaixista e produtor musical Areia, Walter Areia. Fiz pela Lei Municipal, SIC, né? E foi um disco muito bem feito. Eu agradeço, você disse que fez um sucesso, fez um certo sucesso aqui. Muita gente sabe que eu gravei esse CD, um CD muito bacana, mas assim, fora do estado não. Agora está na internet, e quando você tem uma coisa na internet, você é ouvido em alguns lugares, não é? Então, assim, inclusive esse CD, agora que ele foi para as plataformas digitais, para você ter uma ideia, eu gravei o CD fazem 14 anos, e só agora eu consegui botar nas plataformas digitais, porque é uma burocracia também, é uma questão que envolve mil coisas. Então, assim, tem esse CD. E depois desse CD, eu fiz um chamado de Home Studio. E sempre estou gravando músicas, por exemplo. Eu gravo músicas com Isidro, gravo músicas com Areia. Gravei uma música de Rama, que é um compositor muito interessante. Estou sempre gravando músicas, assim, como se fossem singles, entende? Singles. Mas um disco mesmo... Assim, faz o quê? Uns 4 anos que eu não faço. Eu estou inscrito agora na Lei Paulo Gustavo, exatamente para fazer um CD.
Eu queria saber como é que vocês lidam com as novas tecnologias, né? Hoje em dia você tem aí as plataformas digitais, redes sociais, e o artista, até para garantir sua visibilidade, tem a seu dispor aí essas novas ferramentas. Eu queria saber como é que vocês lidam com isso, o que é que vocês acham dessas tecnologias, qual a importância delas para os artistas e quais os riscos ou os problemas também que elas possam causar.
Eu acho essa coisa de redes sociais, de internet, muito relativo, de pessoa para pessoa, porque assim, tem gente que qualquer coisa que faz, qualquer besteira que faz, aí bota lá na internet, tem gente que bota questões diárias, porque eu estou comendo isso. Tem artistas aí, daquele Recife, inclusive, muito conhecidos, assim, que, eu estou tomando café, olha o que é que eu estou comendo, cuscuz com queijo. Eu acho muito, assim, sei lá, não sei nem o que dizer. Então, assim, eu deixo para fazer alguma coisa na internet quando eu tenho, de fato, uma música para lançar, alguma coisa, entendeu? Para dizer realmente, eu uso muito story, porque fotos que eu tenho, eu fiz o feed agora, então eu contratei um fotógrafo, ele fez umas fotos, mas eu gostei de poucas, aí postei, eu participei do disco de Isidro, que é um compositor maravilhoso, então assim, eu fico postando, eu lancei um single recentemente, então eu uso a internet ao meu favor, para fazer essas coisas mais concretas, entende? Para mim é muito interessante, muito importante, porque eu não posso estar fazendo show, eu não posso estar gravando disco, eu não posso estar fazendo muita coisa. Então, eu me utilizo da internet para divulgar o que eu consigo fazer. Tem sido de grande valia para mim.
Tudo muito veloz, tudo rápido, tudo muito ligeiro. E o poeta vive outro mundo, o próprio mundo, o mundo da arte, o mundo da vida, o mundo da harmonia. O mundo do poeta não é igual ao mundo de outras pessoas, é um mundo de sonhos.
No ano passado, né, foi ano de eleições e a gente viu aí muito artista se posicionando, dando sua opinião, dizendo sua posição política nos palcos, nas apresentações, nas redes sociais. O que é que vocês acham? Deve um artista se posicionar politicamente? Vocês se posicionam politicamente?
Eu me considero uma pessoa política, entende? Desde jovem, sempre tive do lado o que se chama de esquerda. Então, assim, mas eu não sou aquela pessoa militante. A minha arte, o meu canto, as músicas que eu interpreto, meu jeito de me apresentar e de ser como artista, é que fala sobre isso, entende? De uma forma profunda, de uma forma ampla. Mas eu não sou assim de levantar uma bandeira ou de, vamos dizer assim, falar num show meu assim para tal candidato ou tal partido, não. Minha atitude já é óbvio o que eu almejo, o que eu desejo e o que eu sou.
Segundo Bertold Brecht, o analfabeto político. E se o Caba já é poeta, é uma estrutura ímpar. Poeta de direita não é poeta. Claro que não é poeta. O poeta, ele tem que ter decisões políticas. Lula, presidente, já mudou a cara do mundo. Salve Lula.
Fechando esse segundo bloco, a gente traz mais um poema de Pitanga e a música O Destino, de Cássio Sete.
O verdadeiro hospício está cheio de pessoas lúcidas. E os loucos em suas casas de tarja preta. Isso é normal, loucos.
Ninguém muda o destino, onde quer que ele vá, sempre volta pra dizer o que tiver de ser, será. Ninguém muda o destino, onde quer sempre volta pra dizer o que tiver de ser, será. O caminho não importa, o princípio, meio e fim, onde tudo começou. A história não tem. Ninguém muda o destino, onde quer que ele vá, sempre volta pra dizer o que tiver de ser, será. O caminho não importa, o princípio, onde tudo começou. A história não tem fim. Lá, lá.
Pitanga, eu queria que você falasse um pouquinho sobre teu trabalho como produtor e agitador cultural, né? Você tem aí uma participação ativa, seja na realização de alguns eventos, como na produção de diversos artistas, manifestações populares. Fala um pouquinho aí desse teu trabalho.
Eita, como é bonito uma cilanda. Quando menino novinho saía de Rio Doce lá para Pau Amarelo para dançar a cilanda da Dona Duda. Depois conheci Lia de Itamaracá, entre outros, Tambores Silenciosos de Olinda, Erasto Vasconcelos, Família Salustiano, Benedito da Macuca, são tantos, tantos. E aí eu entrei na produção assim rindo e ainda continuo vivendo dela. Só não sei fazer projeto, mas sei fazer o que faço.
Outra pergunta que eu também sempre gosto de fazer, que é viver de arte. Eu não sei se vocês vivem, sobrevivem do trabalho artístico de vocês, mas independente de viverem ou não, eu queria que vocês falassem das dificuldades, como é para um artista viver de sua arte aqui no Recife, Pernambuco, Brasil, e como as políticas públicas, o que as políticas públicas poderiam fazer para que o artista pudesse viver de seu trabalho.
Bem, eu não... Assim, não sobrevivo financeiramente da arte, né? Porque se eu fosse depender da arte aqui em Recife, da minha arte de cantar e de compor, porque agora eu também componho, ia ser difícil. Eu vivo de outras rendas, outras coisas, outros trabalhos que eu faço. Mas, assim, eu não tenho sugestão para dar para governo e prefeitura, porque eu acho que o trabalho deles é fazer isso. Mas, como eu estou dizendo, assim, algumas vezes dá uma sorte de entrar num palco de algum evento, mas eu não tenho nada certo mesmo. Agora, como você comentou aí, que tem artistas que vivem disso, porque são pessoas que, alguns já estabelecidos, né, famosos, outros que estão assim, mais na crista da onda, entendeu? Agora, eu sou meio termo, assim, porque eu nem sou jovem, não estou fazendo aquela coisa, os espaços alternativos, não estou ocupando, porque é difícil também, eles não abrem espaço para quem está, como eu, por exemplo, assim, já há um tempo na batalha. Eu não acho que tem espaço para mim, não. Agora, eu cavo os espaços. Vez por outra, eu consigo fazer alguma coisa, cantar num espaço alternativo, entendeu? Eu tenho feito muito o Recife Lo-Fi, por exemplo, que é um projeto do meu amigo Zeca Viana, que gosta do meu trabalho e me convida para participar.
Viver da própria arte. Quando nasce o sonho, nossa vida fica rindo, 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 rindo. Então dá para viver da própria arte, no caso literatura, em um país de analfabeto. Salve Paulo Freire.
E aí eu queria que vocês falassem sobre o que é que a gente pode esperar para os próximos meses, para o próximo ano, quais são as perspectivas aí de criação, de projetos, de tudo para o 2023-2024.
Veja, eu estou sempre fazendo o que posso por mim, pelo meu trabalho, pela minha arte. Às vezes passo mais de um ano sem conseguir fazer nada de concreto, entende? Mas agora eu fiz o FIG, fui aprovado, me inscrevi no FIG, fiz um show no FIG. Eu participei aí, recentemente do disco de Isidro, então tem uma música comigo, Isaá e Gilu Amaral estão na faixa que eu gravei. Eu também lancei um single gravado, uma parte em Portugal, uma parte aqui. Tudo muito na amizade, com gente muito talentosa, que são amigos meus. Então, assim, mas de prefeitura e de governo, eu espero muito pouco. Por exemplo, no carnaval, não sei por que eles não me botam mais, pelo menos não me botaram no último carnaval. Com cultura é a coisa mais difícil do mundo. Eu estou inscrito agora na Lei Paulo Gustavo, me inscrevi, ou seja, eu não paro, eu não me canso de tentar, entende, de fazer, mas eu acho tudo muito difícil, eu quase não conto, quando acontece é um milagre, eu não conto com o governo, eu não conto com a prefeitura, mas eu estou sempre buscando. E quando acontece uma coisa positiva, eu considero um milagre.
O grande projeto é simplesmente viver. Viver, viver, viver.
E aqui a gente encerra mais uma edição da Rádio Boteco. Foi um prazer imenso conversar com Cássio Sete, com Mário Pitanga. Muito obrigada a vocês dois pela participação. Muito obrigada, ouvinte que está nos escutando, que ainda vai nos escutar. Continuem acompanhando a Rádio Boteco. Não esqueçam de contribuir com nossos convidados. Na capa do podcast tem lá os dados bancários de cada um. Deixem sua contribuição, porque o artista precisa viver de seu trabalho e ser valorizado por isso. Então, a gente vai terminar com música e poesia, não é? Com vocês, mais um poema de Pitanga e a música Rambou, de Cássio Sete. Tchau e até a próxima!
O verdadeiro poeta é uma mentira viva, feito uma cachorra no cio, ama todas as mulheres feito mágico e seus velhos truques. Emociona, ilude, apaixona o público no encanto, chora se possível. E ri feito um palhaço triste, o poeta é quase um mágico. Um palhaço e uma mulher apaixonada, é louco pelo feitiço da loucura do amor. Salve o poeta França!
Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.
Os poetas são bem-vindos. Um dia já caiu.